Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial O Grito que Vem da Fronteira. Migração venezuelana no Brasil.
A saída de um número cada vez maior de venezuelanos do seu país preocupa o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O porta-voz do Acnur, Luiz Fernando Godinho, observa que os direitos dos refugiados são garantidos pela Convenção da ONU de 1951 e também pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Godinho fala sobre a atuação do órgão em Roraima.
É o mesmo tipo de trabalho que é feito em outras partes do mundo. No caso da Venezuela, existem missões que já foram feitas não só aqui no Brasil, mas também em Colômbia, em Trinidad e Tobago, e de outros monitoramentos que são feitos em países vizinhos da região, como Costa Rica, Panamá, para poder levantar as informações, entender a realidade dessa situação e, com isso, subsidiar os governos que, em última instância, são aqueles que devem responder a essas necessidades das pessoas que estão deixando a Venezuela em busca de proteção, em busca de assistência em outros países.
No mês de junho, o Congresso Nacional aprovou o Marco Regulatório de Ajuda Humanitária, que prevê ações de assistência emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi o presidente da comissão mista que examinou a medida provisória, editada pelo governo com as iniciativas a serem tomadas. Ele destacou a criação do Comitê Federal de Assistência Emergencial, que vai coordenar as ações relacionadas ao acolhimento das pessoas.
Garante infraestrutura, garante investimento, garante que o comitê vai participar ativamente de toda e qualquer discussão.
O cidadão estrangeiro que chega ao Brasil tem duas opções para formalizar sua permanência. Uma é pedir residência temporária de até 2 anos. A segunda opção de permanência é fazer o pedido de refúgio. Nesse caso, a pessoa alega necessitar de proteção internacional por ser vítima de perseguição, conflito ou violência em seu país. A solicitação será então analisada pelo Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. Esse tem sido o caminho escolhido por muitos venezuelanos. Como explica a diretora do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça, Silvana Borges.
O solicitante de refúgio, com o mero protocolo do pedido, antes da decisão do seu processo, ele já está regularizado sob o aspecto migratório no Brasil. Ele consegue emitir uma carteira de trabalho provisória com esse protocolo da solicitação de refúgio. Ele consegue CPF na Receita Federal. Ou seja, ele passa a ter condições de se integrar na sociedade, inclusive por meio da busca de um trabalho regular.
Os imigrantes com curso superior têm a expectativa de validar os diplomas obtidos em seu país. Enquanto isso não acontece, eles tocam a vida com o que aparecer. Quem relata é a irmã Thelma Lages, do Centro de Migrações e Direitos Humanos da Diocese de Roraima.
Tem advogado, médica, tem psicólogo, tem administrador de empresa, tem engenheiro, tem pedagogo. A maioria faz bico. Limpa jardim, quintal, varre o que tiver que varrer, trabalha como servente pedreiro. E tem aqueles que conseguem algum emprego, né? Principalmente os supermercados, restaurantes. Com a residência temporária, eles poderiam validar seu diploma. Mas, enquanto o CONARE não julgar o pedido, eles não podem validar.
O professor universitário Eduardo é um desses profissionais.
Eu trabalhava em uma universidade lá, pública, não era particular não. E trabalhava também em uma escola do ensino médio e trabalhava em uma escola militar também. Pela inflação que tem Venezuela, aí não dava para nada. Foi quando eu decidi, então, vir para cá, entendeu? Agora, estou trabalhando também no supermercado para juntar um dinheirinho para arrumar minha documentação e poder trabalhar na minha área. Eu trabalho no caixa, em geral, qualquer coisa aí.
A coordenadora do Grupo de Estudos Interdisciplinar Disciplinar de Fronteiras, Franci Rodrigues, pede que essa mão de obra seja prestigiada pelo Estado.
Nós temos aqui cadastrado médico cirurgião de 20 anos de profissão, vindo para cá capinar quintal. Tem advogados, quer dizer, tem um pessoal qualificado, muito bem qualificado do Estado de Roraima, deveria aproveitá-los, né? Porque nós temos uma ausência, uma carência muito grande de mão de obra especializada, uma vez que a maior parte dos brasileiros não quer vir para o extremo norte. Então, tem essa mão de obra que está se submetendo a ser, por exemplo, a capinar quintal, a fazer faxina, porque quer sobreviver, quer ter o mínimo para poder, inclusive, ajudar os pais.
Também professor em seu país, Raul Leal chegou a Roraima há 6 meses. Hoje, é repositor em um supermercado da capital. Casado e pai de 2 filhas, espera ansioso pela visita da família nas férias escolares de lá. Diz que quer voltar para a Venezuela assim que a situação permitir.
Claro que eu penso em voltar allá, eu tenho minha casa, tenho minha vida, tenho minha família. Venezuela tem potencial econômico, turístico, temos educação gratuita.
Esse sentimento é compartilhado pelo colega Eduardo.
Eu gosto muito do Brasil, mas tenho muita saudade também da minha família, do meu trabalho por lá, de meu sobrinho, de todo mundo. Sempre tenho muita lembrança deles. Se a situação melhorar, por suposto que eu volto.
A busca por melhores condições de renda também é uma demanda constante dos venezuelanos indígenas. Paulito Garcia, líder Huaral, diz que seu povo está feliz no Brasil, que aqui conseguem se alimentar, mas ainda falta conseguir trabalho.
Estamos felizes por todo aqui. Bueno, me sinto aqui muito bem. Há alimento, há de todo, mas se consigo ter um trabalhito para nós trabalhar.
O colega dele, Ramon Gomes, cita a habilidade dos Huaral na produção de artesanato.
Para viver e sobreviver, queremos trabalhar porque sabemos e conhecemos sobre o artesanato.
Irmã Clara, da ONG Fraternidade, aponta que uma das soluções para os indígenas deve ser mesmo a comercialização de roupas e artesanato.
Nós estamos tentando desenvolver o artesanato, que é maravilhoso. As mulheres são exímias costureiras. As roupas delas são todas costuradas à mão, são vestidos coloridos. Deve ter um valor agregado muito importante. Então, nós estamos tentando encontrar mercado para que possam ter uma destinação e elas possam ter a sua renda, o seu dinheiro, sem precisar ir à rua pedir.
Mas hoje, para sobreviver, muitos indígenas apelam para a mendicância. É comum achar principalmente as mulheres com os filhos pequenos pedindo dinheiro a quem passa nas ruas e semáforos de Boa Vista e Pacaraima. Segundo o professor Gustavo Simões, esses Huaral já faziam isso mesmo antes de vir para cá.
É uma etnia que vem tendo seu modo de vida e de sobrevivência muito afetado. Na própria Venezuela, vem sobrevivendo graças a uma espécie de mendicância mesmo lá na Venezuela. Com a situação econômica na Venezuela nos últimos anos, faltando insumos básicos, não tem para quem pedir.
O coordenador da Defesa Civil, Coronel Doni Edson Ribeiro, confirma que essa mendicância preocupa o governo do estado.
Houve a necessidade de recepcionar esses venezuelanos e encaminhar eles para que retirassem o semáforo, principalmente, né, porque existiam muitas pedindo dinheiro, pedindo esmola. E evitar também uma contaminação social relacionada principalmente à questão de mendicância, né, porque aqui no estado, né, não temos praticamente.
Sem opções de trabalho, muitas venezuelanas acabam apelando para a prostituição, como afirma a professora Franci.
São mulheres que buscam trabalho, não encontram trabalho, e aí a alternativa nessa situação, muitas vezes, é trabalho sexual. Isso coloca elas também muito próximas da estrutura de violência. Muitos casos de mulheres que foram espancadas, que foram batidas pelos clientes brasileiros, que se recusam a pagar o que foi acertado.
O professor Gustavo Simões salienta que se hoje os venezuelanos estão quase que exclusivamente na região amazônica, é bem possível que num segundo momento eles se espalhem pelo país.
É uma migração que ainda está muito localizada, o grosso dela, no estado de Roraima e, em menor escala, no estado do Amazonas, né, principalmente em Manaus. Mas a tendência é que, quando eles não forem sendo absorvidos por esses mercados, que ainda são muito pequenos, né, que eles vão buscar oportunidades em outras cidades.
O venezuelano Eduardo, aquele que é professor e hoje trabalha em um supermercado de Boa Vista, deixa um conselho para os que ainda estão pensando em vir para cá.
Eu aconselho a ele que a gente conheça, se tem a possibilidade de a gente vir para cá, tudo bem. Mas se está vindo sem alguma coisa, não tem nada onde ficar, não tem incluso uma recomendação de trabalho, eu não aconselho a gente que venha para cá, porque vai ser pior então.
Para a missionária Irmã Clara, a migração venezuelana é uma oportunidade para que o país mostre ao mundo sua vocação humanitária.
Nós sabemos que as notícias não são as melhores, que a crise na Venezuela ainda vai ter um tempo ainda, mas nós temos uma esperança no ser humano mesmo, que com boa vontade, todos se unindo, governos, sociedade, podemos dar, inclusive, o Brasil um exemplo para o mundo. Estamos tendo com os venezuelanos esta possibilidade como povo.
Você acompanhou a reportagem especial O Grito que Vem da Fronteira. Reportagem, redação e apresentação Celso Cavalcante. Locução Raquel Teixeira. Edição Leila Herédia. Trabalhos técnicos André Menezes.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.